Itaúvios, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaúvios. Antes de começar, eu deixo o convite para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, seguir a página @Itaúvios. Lá a gente tem postado todas as informações sobre os episódios e também alguns conteúdos exclusivos. Bom, hoje a gente segue com as análises sobre o impacto do coronavírus nos diversos setores da economia. E no episódio de hoje a gente vai falar, adaptando aqui um pouquinho a frase de Nelson Rodrigues, sobre o setor mais importante dentre os menos importantes, que é o futebol. A ideia é entender como essa crise impactou a agenda do futebol no Brasil e no mundo, como deve ser a retomada dos campeonatos, qual o impacto para clubes, federações e jogadores, e no final a gente vai tentar projetar que mudanças ou impactos aí estruturais podem acontecer no futebol pós-Covid-19. Para colaborar com essa discussão, temos aqui três convidados. O Alex Souza, o Alex, craque aí que marcou época no Palmeiras, no Fenerbahçe, no Cruzeiro, no Curitiba e atualmente é comentarista na ESPN. O César Grafietti, que é consultor do Itaú BBA para assuntos relacionados a finanças dos clubes de futebol. E o Rodrigo Capello, que é jornalista e colunista do Globo Esporte e da Sport TV. Fala César, Alex, tudo bem?
Tudo ótimo, tudo tranquilo.
Tudo bem, Marcelo.
Beleza. César, para começar, já há alguns anos você coordena um estudo, antigamente pelo Itaú BBA, agora em parceria conosco, sobre a situação financeira dos clubes. O que a gente pode notar como uma constante nesse estudo é a difícil situação que grande parte dos times se encontra e o desafio que a gente sempre vê na implementação de uma gestão aí mais profissional, austera, quando a gente olha aspectos financeiros. Como você acha que essa crise que a gente vem passando vai impactar ainda mais a realidade dos clubes aqui no Brasil?
Bom, o fato que assim, são poucos os clubes que nos últimos anos conseguiram se organizar e entrar nessa crise com alguma capacidade de sobrevivência. Se a gente tirar os suspeitos de sempre ali, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, os times da Bahia, os times do Nordeste de certa forma, então todos os demais, ou a grande parte deles, entra numa dificuldade, começa esse problema de uma maneira muito complexa. Acho que nem mesmo esses times mais organizados e a economia de uma forma geral não suporta muito tempo sem partidas, porque ninguém tem lá muitas reservas, muito caixa para tocar 2-3 meses sem jogos, dado que sem isso você não tem bilheteria, você não tem dinheiro de TV. Então o que acontece é você vai pegar um futebol brasileiro que entra debilitado, com boa parte dos clubes em muita dificuldade, e esse processo só vai colocar uma pá de cal em alguns clubes que já vinham em situação bastante difícil. Você pegar o Vasco, por exemplo, é um caso em que o clube não pagava salário desde janeiro, então não vai ser a Covid que está gerando esse problema, na verdade eles já vinham arrastando há muito tempo. Então, a minha sensação é de que o futebol foi pego de surpresa, mas já vinha de uma forma realmente muito ruim. Então, talvez a gente tenha aqui um chacoalhão muito grande nas estruturas de alguns clubes nesse momento.
Certo. Acho que outro chacoalhão, outra mudança que pode acontecer além dessa mudança financeira é eventualmente uma mudança de calendário que é muito discutida, né? Alex, como você acha que deveria ser o retorno dessa nossa agenda do futebol aqui no Brasil? E você acha que a gente tem agora uma janela, uma oportunidade de adequar o calendário do Brasil com o calendário europeu? Tem até uma outra corrente que fala sobre uma possível adequação do calendário europeu ao nosso calendário, visando aí a Copa de 2022, que vai ser no final do ano. Como é que você vê tudo isso, cara? Você acha que tem uma janela para falar um pouquinho de calendário, de mudanças aí na agenda do futebol?
Sinceramente, falar de calendário é algo que se fala há muito tempo, né? Chegar a uma conclusão é que é o mais complicado por uma situação muito simples. E quando a gente fala em campeonatos da Europa, a gente está falando em liga. As ligas são controladas pelos clubes. Não existe a Federação da Bavária, a Federação da Catalunha, a Federação da Região de Lisboa. Isso não existe. Isso só existe no Brasil. E existem acordos longos, né? Né, feito há muitos anos atrás, no qual a dependência em cima é de uma ingerência das federações, ela é grande. Ontem mesmo o CBF lavou as mãos e jogou para as federações as decisões daquilo que vai se fazer num possível retorno aí nas próximas semanas. E uma outra coisa, quando se fala em calendário, é o seguinte: no futebol europeu não se joga no verão. No futebol europeu, no verão, eles estão em férias. Os clubes retornam.
É lembrado.
Retornam no fim do verão para fazer as suas pré-temporadas e os campeonatos começam ali no fim de agosto, quando o verão já está se acabando. A partir do momento que a gente iguale o calendário brasileiro ao calendário europeu, a primeira discussão é o que fazer com os campeonatos estaduais, essa situação toda de acordos existentes entre as federações e a CBF, e nós não temos uma liga. E a outra coisa é o seguinte, é conhecer o nosso país, né? Existem lugares aí que jogar em dezembro e janeiro é praticamente impossível. Então é algo que vai ser muito discutido, mas não acredito que vá chegar a uma conclusão assim tão rápido.
O Alex tem um ponto importante, que é essa questão da temperatura, né? A Europa não é assim porque eles querem, é assim porque é como a vida opera, né? Chega no verão, todo mundo para e vai viajar, vai descansar, é calor, é difícil jogar assim. Então, essa história de igualar o calendário, ela é muito bacana para você discutir alguns pontos, mas ela é muito complicada de você implementar mesmo, né? Então, mesmo aqui, quando você...
E uma coisa importante, desculpa te interromper, uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte, não dá para dissociar o futebol da cultura do seu povo. E não adianta, por exemplo, aula na Europa... Ela é como futebol, mas ela é como futebol por quê? Porque é para as crianças pararem no verão. Então, aqui no Brasil, o futebol vai se adequar ao calendário, vai chegar em dezembro, as famílias vão pegar, vão sair das capitais, vão para o litoral, ou vão visitar os avós no interior, e aí? Vamos fazer o quê com o restante da sociedade? Não é algo simples. Por exemplo, o outro lado da Europa se adequar ao calendário brasileiro, talvez seja temporário, no qual eles estão se programando para a Copa do Mundo do Catar. Mas eles também vão ter dificuldades, por exemplo, de ter um jogo. Quem já teve oportunidade na Europa, em julho, na Europa é muito calor. É um calor absurdo. E uma coisa que é interessante no Brasil é que eles falam assim: veja, os campeonatos europeus, na Europa faz um frio danado e ninguém reclama e tal, mas é diferente porque existe toda uma estrutura já montada. Essa discussão que a gente está tendo hoje em 2020, provavelmente os europeus tiveram há 50, 60 anos atrás, então a nossa vai existir, mas é uma conclusão que não vai chegar tão breve assim, não.
Essa questão do calendário além da temperatura é isso mesmo que o Alex falou e eu concordo plenamente. Tem as federações, os campeonatos estaduais que atravancam ali o calendário, né, encurtam a principal competição que é o Campeonato Brasileiro, e depois a questão cultural e de temperatura praticamente inviabiliza, né, se for pensar claramente, uma mudança tão, tão drástica no calendário como se discute.
E, enfim, para fechar essa questão, pegando todos esses estaduais que foram pegos aí de surpresa com essa situação, como é que vocês veem um desfecho para isso? O ideal seria cancelar esses estaduais? Assim, o retorno da agenda aqui no Brasil deve ser um retorno pensando aí em competições de segundo semestre com o Brasileirão, ou ainda dá para chegar a alguma solução em relação aos estaduais?
Então, mas aí entra naquilo que eu acabei de dizer da parte cultural. Por exemplo, a França cancelou tudo. Mas por que a França cancelou tudo? É uma liga que cuida. Então tem uma liga que cuida da primeira divisão, tem uma liga que cuida da segunda divisão, tem uma liga que cuida da terceira e assim por diante. Até, acho que, a oitava divisão, que aí são divisões distritais. É simples, porque aí as diretorias se reúnem e falam: gente, a melhor conclusão é essa. No Brasil não tem como fazer isso. Porque, por exemplo, você citou, vamos jogar o Brasileirão no segundo semestre, vamos, mas e a Federação do Piauí? Não tem nenhum time no Brasileiro. Faz o quê? Joga o estadual, aquele time que estava esperando jogar um jogo da Copa do Brasil não joga, porque não vai ter data. No Brasil, O César no início falou da preparação financeira, que alguns até se prepararam, e mesmo esses que se prepararam melhores no último ano vão ter dificuldade. Agora você imagine todas essas instituições relacionadas ao futebol que nunca tiveram preparo, que sempre foram, a gente joga até abril e depois vê o que acontece, em novembro se apresenta e vamos fazer um time de novo para jogar até abril, porque é assim que a gente leva. E não dá para pôr, por exemplo, não dá para fazer um comparativo, porque você vai em Portugal, por exemplo, você pega a região de Lisboa, nas divisões menores é uma coisa, a divisão do Porto, do outro lado do país, é outra coisa, ela é bem divididinha. Aqui, a nossa divisão também existe, tem a Federação Catarina, a Gaúcha, a Paranaense, a Paulista, e assim por diante. Só que existem federações que eles não têm competição a nível nacional. Para eles é simples de definir. Um time que não tem, um estado que não tenha ninguém com divisão nacional é simples. Esperar a poeira baixar e recomeça o campeonato e vamos embora. Temos até dezembro. Agora, as federações, por exemplo, a Paranaense, que eu estou aqui, tem time nas três divisões. Segue o Paranaense, não segue o Paranaense. Inicia o brasileiro da A, inicia o brasileiro da B, inicia o brasileiro da C, é mais complicado porque você tem que fazer vários ajustes. Então, por isso que eu digo, vamos igualar com a Europa, não tem como igualar, porque as diferenças são muito grandes em relação a vários temas.
E aí eu acho, Marcelo, só complementando, que pensar em voltar a futebol agora, em que condição, é um chute absurdo, né? Não tem nada a ver com os chutes do Alex que iam sempre no lugar certo, mas é um chute completamente absurdo, porque assim, você não sabe em que condição sanitária você vai voltar, quando você vai ter condição de voltar, né? A Alemanha está se preparando para voltar aqui na Europa e na primeira semana que o mercado, que as estruturas abriram, a quantidade, o nível de contágio voltou a subir. Então assim, será que os protocolos que estão sendo discutidos aqui vão ser aplicados em outros lugares? Vão ser aplicados nos campeonatos estaduais no Brasil? Vão ser aplicados no Campeonato Brasileiro com resultado positivo? Então assim, é muito complexo para discutir uma volta do futebol, em que condição agora? Justamente porque a situação ainda é muito, muito nova, muito, não tem nenhuma base para a gente poder afirmar nada, né?
Certo. Acho que tem o Capelo já está por aí, né?
Sim, senhor.
Show. Acho que tem um outro ponto que a gente precisa agregar nessa discussão toda, que é como ficam os direitos de televisão, né? Que é uma variável importante para fechar toda essa conta. A gente comentou na pergunta anterior um pouco de como fica a projeção da situação dos clubes, enfim, deve ficar mais difícil. Mas, Capelo, como é que você vê o papel da mídia e das televisões nesse período de paralisação no futebol? E como é que você vê o desafio dos clubes em conseguir mais receita e controlar os custos nesse período aí que a gente está passando sem partidas e com uma situação mais complicada para os clubes?
Bom, primeiro, obrigado pelo convite para participar do episódio, do programa. Um abraço para o César Grafietti e para o Alex. E direito de transmissão é a parte mais controversa, mais difícil de tratar em toda essa história, porque a gente está falando do maior financiador do futebol, não só no Brasil, mas no mundo, né? As emissoras, elas são uma parte bem importante dessa equação. Então, quando se fala em calendário europeu, como vocês estavam mencionando, esse é um ponto fundamental. Vai mudar para o europeu agora? Peraí, mas quem tinha comprado o direito de transmissão tinha comprado fazendo um planejamento financeiro de pagamento de janeiro a dezembro. Vai começar em agosto, só vai terminar em 2021, então essa televisão ela vai também pagar o que ela estava prevendo, parte em 2021, cerca de, sei lá, metade do dinheiro. Os clubes têm condição de receber metade do dinheiro só no ano que vem? Não tem, né? Então, por aí a gente já começa a ver como é muito mais delicado e complicado falar de calendário, de uma mudança brusca, do que simplesmente marcar uma data nova, né? Essa é uma parte do mercado que não pode ser ignorada. E num momento como esse, o que a gente pode ter certeza é que toda a economia está sentindo dificuldades pela paralisação dos campeonatos, pela quarentena, né? Pela queda do consumo, e não é diferente para os anunciantes das emissoras, que por sua vez vão colocar pressão nas emissoras e as emissoras vão colocar pressão nos clubes, né? Esse efeito em dominó, ele acontece. Então, o que a gente tem visto hoje no Brasil é principalmente a TV Globo né, da qual eu sou funcionário, mas não sou porta-voz, deixando muito claro, é a TV Globo tendo as suas dificuldades e conversando com os clubes para tentar achar um meio termo, algo a se fazer em relação aos pagamentos previstos para brasileiro e também para os campeonatos estaduais. Essa é uma questão que ainda não fechou, né, pelo que eu sei de informação até agora, não existe uma definição, né, até porque não se sabe quantos campeonatos voltam. Então a gente vai ter que esperar, tendo certeza de que é uma parte muito relevante e que vai ajudar a definir o que é que vai ser do futebol na saída dessa crise do coronavírus.
Certo. Alex, a gente falou de vários aspectos aí, vários olhares sobre essa discussão de futebol e sobre o momento que a gente passa, e a gente não falou da visão um pouco do jogador, né? Considerando tua experiência e também a tua iniciativa do Bom Senso lá atrás, como é que você vê o papel do atleta nesse momento da crise e como um catalisador aí de mudanças para o futebol, né? Hoje a gente tem uma realidade, pelo menos aqui no Brasil, de poucos atletas ganhando muito e muitos atletas recebendo muito pouco ou trabalhando em situações quase amadoras. Como é que você vê o papel do atleta nisso tudo?
Entra naquilo que eu sempre comentei, né? Nós somos educados para sermos egoístas, né? Enquanto não mexe no nosso bolso, dificilmente você se movimenta. Hoje não, né? Hoje vai começar a mexer no próprio bolso. E aí vai ficar esse efeito dominó que o Rodrigo citou, para os jogadores vai ser maior ainda, porque quem tem essa condição salarial muito boa, que são jogadores de primeira divisão, eles aceitando esse percentual aí de redução, vão seguir ganhando bem, vão seguir ganhando com boas condições. Agora, aquela grande maioria que passa de 97%, esses vão ter muitas dificuldades. Então, as mudanças vão ser drásticas. É como que o jogador vai participar? A meu ver, ele vai participar da maneira como ele participou sempre, se posicionando pouco, tendo a mínima de participação, jogando muito para quem distribui as cartas, que está acima do... Eu brinco que está acima do vestiário, acima do treinador. Talvez hoje acima dos executivos, porque os executivos também são funcionários dos clubes. E vai estar nas mãos de diretoria de clube, de presidência de clube, porque ao longo da história a gente vê o sindicato participando pouco, existem outras situações paralelas ao sindicato que até tentam, mas não tem uma posição definida e também não tem força, então fica ali uma quedinha de braço no qual o jogador participa pouco, o treinador participa basicamente no mesmo nível. Alguns executivos até participam, acredito que nesse momento menos, e vai sobrar na mão de quem realmente tem a situação de definição, que são as diretorias de clube.
Marcelo, posso me meter nessa questão do atleta?
Manda bala.
Eu tenho tido receio de que essa conta vai estourar e vai ficar para o jogador. Porque a gente sabe já de antemão que não tem calendário para todas as competições serem concluídas, né? Não tem como terminar estaduais, fazer Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e achar que isso tudo vai caber no calendário de 2020. Não vai, né? Então, o que está se desenhando hoje, quem vai pagar essa conta é o atleta, né? A gente está falando agora do atleta da primeira divisão. São jogadores que já tiveram que antecipar férias e que devem ver o mês de dezembro todo ocupado por partidas. A pré-temporada e as férias já é uma vitória recente, mas ainda era um tempo apertado para a preparação dos jogadores. Agora a gente vai entrar num calendário em que para espremer todos os interesses econômicos e políticos das federações, da confederação, dos clubes da primeira divisão, para ninguém perder dinheiro nos seus direitos de transmissão, a gente acabou de falar de televisão, vai espremer um ano e meio de temporada com partidas quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, avançando para 2021, e quem vai perder são os jogadores, né? Então, o que a gente está percebendo agora é que a desmobilização dos atletas, num momento como esse, em que cada um está defendendo os seus interesses, o fato dos atletas não estarem lá representados, participando dessa conversa, vai fazer com que eles saiam como prejudicados nessa história toda, né? Espero, é mais esperança do que confiança. Mas os jogadores podiam, num momento como esse, aproveitar a ligação entre eles para formar um grupo, formar uma associação, um Bom Senso Futebol Clube, alguma coisa para participar dessa conversa, para que pelo menos eles consigam dizer alguma coisa, porque a gente tem visto, não só nesse assunto de coronavírus, mas também de clube-empresa passando no Congresso, questões que importam aos atletas, direitos sendo retirados, e eles não têm participado dessa conversa, infelizmente. Vai sobrar para eles.
E eu acho que, completando o que eles falaram, até o posicionamento se negando a reduzir salários de clubes que já não pagam salários foi um posicionamento importante dos atletas agora nesse início de conversa, né? Porque os clubes já não pagavam, então eles queriam só formalizar uma situação que já é recorrente. Então acho que foi importante ter, especialmente boa parte deles, ter se recusado a reduzir salários, porque não é uma realidade. A realidade é não receber para muitos casos, né? Especialmente para os clubes em dificuldade. Então é importante de fato que os atletas entrem nessa conversa de uma maneira mais organizada, porque eles são a parte mais importante dessa estrutura.
Seria super importante, mas acho que como o Alex colocou, parece que vai ser difícil a gente ver uma mobilização que se aproxime até o que foi o bom senso lá atrás, né? Mas enfim, fiquemos ligados aí para ver se há algum tipo de mobilização nesse sentido, que, como vocês três falaram, seria super importante. Até pegando o gancho no comentário de clube empresa, César, acho que eu queria entender, considerando até a tua experiência de banco, você acha que as instituições financeiras podem ajudar a participar de alguma forma? Enfim, a gente comentou que esse cenário de crise financeira para o futebol deve se atenuar, deve se intensificar. Você acha que os bancos podem fazer algum tipo de planejamento de apoio, assim como estão sendo discutidos estratégias de apoio a outros setores?
É muito complicado você... Os bancos já não apoiavam o futebol antes dessa crise, né? Justamente porque a qualidade de financeira dos clubes era muito ruim. Então, acho que é improvável que os bancos venham a fazer alguma coisa sem que haja uma estruturação um pouco mais ampla, com participação de CBF, com participação de TV, com participação de outros players do mercado que ajudem os clubes nessa hora. Né? Mas também ajudar os clubes, e qual é o sentido disso? Se os clubes já têm dificuldades pré-coronavírus e continuarão tendo pós-coronavírus. Você não vai mudar a estrutura deles que justifique uma ajuda momentânea para passar o quê? 3, 4, 5 meses? Depois você volta ao normal. Então, e o normal é muito ruim. Então acho que a grande questão aqui, os bancos poderiam até trabalhar uma ajuda desde que houvesse uma alteração muito mais ampla na estrutura de controle dos clubes, de gestão, né, uma reformulação um pouco mais ampla do que simplesmente fornecer um crédito, fornecer algum dinheiro para passar esses 2, 3, 4 meses que tem pela frente. Então, acho que deveria ser uma mudança um pouco mais estruturada do que simplesmente tentar ajudar, diferente do que se faz em outras indústrias que já estão organizadas e estão passando só um momento de dificuldade.
Perfeito. Acho que assim, uma outra discussão que é interessante, a gente fala muito sobre os clubes buscarem outras formas de estar em contato com seus torcedores, independente ali do dia a dia, ali do core, que é a partida de futebol, né? Esse período sem futebol foi um laboratório, a gente viu como mídia e clubes têm se comportado para gerar conteúdo, principalmente a mídia, com esses reprises de finais de Copa do Mundo, nas mesas redondas, a turma discute de BBB, até, putz, quem foi o melhor jogador do mundo, depois de Pelé e Maradona, enfim. Várias discussões estão na mesa, mas eu queria discutir principalmente com o Alex e com o Capello, como é que vocês veem essa balança entre, pô, inovações, novas formas de gerar contato com os torcedores e a importância do jogo, a emoção do jogo de futebol. Tem um equilíbrio nisso? A gente vai ter mais formas de contato? Ou, puta, no final do dia, o que vale ainda é ver o gol, é ver os jogos de futebol?
Eu ia passar a bola para o Alex. Cara, eu não sei muito bem o que vai mudar daqui em diante. A gente está fazendo aqui um exercício de futurologia, né? Mas, certamente, quando a gente coloca a população inteira dentro de casa e submete ela à quarentena, tem algumas coisas que já são visíveis. Uma é que há uma grande demanda represada por entretenimento, inclusive e principalmente entretenimento digital, né? E isso o futebol, de alguma maneira, pode usar como experimento para desenvolver novas maneiras, novos pontos de contato com os torcedores. E acho que esse padrão de consumo, esses hábitos de consumo de informação e de futebol pela via digital devem mudar daqui em diante. O difícil dessa história, para casar isso com todos os assuntos anteriores, é que esses novos contatos digitais, até que eles comecem a gerar dinheiro, se é que um dia eles vão gerar dinheiro relevante, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo, porque você precisa reeducar todo o mercado, os clubes, as federações, os patrocinadores, as próprias emissoras, os próprios torcedores, né? Todo mundo vai ter que se readequar a uma nova maneira ali de se relacionar, mais digital e menos offline, e vai demorar, não vai ser fácil, e vai ser difícil fazer com que isso vire dinheiro rapidamente para os clubes de futebol. Tanto que você olha para o futebol europeu, onde as relações já são mais modernas, né? Quando você tem mais tecnologia, você tem mais dirigentes mais preparados, e mesmo no futebol europeu não tem ninguém que faça grande dinheiro com parte digital, né? Então, não sei se a gente vai conseguir achar uma porta de saída, ou pelo menos um meio para minimizar de fato os problemas financeiros que os clubes vão ter nesses novos pontos de contato, não.
Eu não toco nem no quesito dinheiro, né? No quesito condição financeira, eu toco no quesito participação mesmo, né? O jogo é o principal. Por quê? Poucos clubes no Brasil conseguem fazer outra modalidade, a não ser futebol, que leve o teu público, que aproxime o teu torcedor. Vou te dar um exemplo, basquete. O Flamengo, que é uma torcida de um número enorme, se ele jogar fora do Rio de Janeiro, eu não te dou a certeza que vai lotar o ginásio. Essa é a diferença existente. Então, o futebol, o jogo, é o que pega no final, né? É o que leva o torcedor ao campo. Por exemplo, tá passando no Netflix agora o Last Dance, lá, a respeito do Chicago Bulls, e os caras mostram a final, o início a final do campeonato universitário, de 84, que eu acho que é o maior recorde de público. A gente não imagina que acontece às vezes nas finais de Taça São Paulo, quando tem dois times de São Paulo, por exemplo, um enfrentando o outro ali num clássico local, que aí o Pacaembu lota. Mas num outro jogo de uma situação normal, o torcedor muitas vezes não vai. E estamos falando de futebol, só que de uma categoria menor, a última antes do profissional. Então, assim, de novo eu volto naquela situação cultural, e o Rodrigo usou uma palavra aí muito legal, que é reeducar. Talvez a gente tenha que se reeducar no entendimento de clube, né? Que o clube vai além do jogo de futebol, porque para nós hoje ainda, quando você fala num clube, você fala do jogo. Então não fala de outras situações que de repente o clube te ofereça uma outra modalidade, uma outra tipo de situação. Então a crise está nos mostrando muita coisa. Como vai ser na frente, aí é um processo de adivinhação que acho que ninguém tem condição de afirmar nada.
E acho que um pouco desse comentário que o Capello falou e você reforçou, Alex, é algo que o César sempre fala, em paralelos aí à Europa, né? Aqui no Brasil, o torcedor, ele quer ser campeão. Ele não quer acompanhar o clube dele, assim. Então começa o brasileiro, sei lá, pelo menos 15, 10 clubes querem ser campeões e vambora. Lá na Europa, de repente, o torcedor de um time médio da Inglaterra, o cara sabe que ele não vai ser campeão e ele já compra jogos para a temporada inteira, né? O cara acompanha um clube de uma outra forma, né? Acho que de uma forma mais sustentável, né? Não sei se você acha que é mais ou menos por aí.
A importância, e aí de novo é até repetitivo, mas é a situação cultural, né? Eu vou para o estádio para ver o meu clube lá fora. Aqui eu vou para o estádio em duas situações: para ver o meu clube ganhar, ou quando o meu clube está numa condição muito ruim, aí eu me acho mais importante, eu loto o estádio. Existem fenômenos no Brasil que, por exemplo, na Série B, alguns clubes levam mais público que na Série A. Por quê? Porque na Série B ele joga como favorito, ele joga brigando pelo acesso. E é louco isso, porque você ficar em 12º na Série A vale menos do que ser campeão da B, na concepção de alguns. Então isso se torna notório quando você vai nos estádios. Você vai num jogo de Série A, dois times no meio da tabela, tem 12, 13 mil pessoas. Esses dois times no ano seguinte estão jogando a B, brigando ali para ser para entrar no G4, eles colocam 30, 40 mil, porque na sua cabeça você está brigando por algo maior que é um título, mas é um título de uma divisão menor. Então, infelizmente, a gente olha o futebol desse jeito no Brasil. E aí, pô, isso é histórico. Não fomos nós, não foi nossa geração que inventou isso. Né? A gente só aprendeu assim.
E acho que assim, até a gente está chegando perto do final, eu ia até perguntar como é que vocês acham que vai ficar o futebol pós-Covid, mas putz, a gente vai fazer mais um exercício de futurologia aqui. Então eu ia checar um ponto que a gente não falou, que é sócio-torcedor, né? Que pode ser um canal aí de receita importante, de relação importante entre torcedores e clubes. A gente vê esse movimento recente do Vasco. Como é que vocês veem esse canal e a importância de sócio-torcedor, vocês três aí, principalmente nesse momento agora que está tudo parado, e a importância que sócio-torcedor, os programas de sócio-torcedor vão ter aí quando a gente normalizar o futebol?
Eles vão ter que ser reinventados, né? O programa de sócio-torcedor no Brasil, ele tem duas contrapartidas fortes, né? Não são exatamente contrapartidas. Uma é, a outra não. Uma é quando ele vira uma fila para entrar no estádio. Olha, o estádio vai estar lotado, então se você quiser instalar uma eventual semifinal ou final, você tem que ser sócio, tem que pagar mensalidade, tem que acumular pontos, né? Isso só acontece com Palmeiras, com Corinthians, com alguns clubes. Então ele é e ele dá desconto na compra do ingresso, ele dá preferência na compra do ingresso, ele está sempre ligado ali à presença dentro do estádio. Então ele está muito, muito relacionado à bilheteria. E a outra contrapartida, que não é uma contrapartida, é quando o clube vira e faz uma chantagem emocional. Né? Você não ama o seu clube? Então seja sócio. O Flamengo já adotou esse tipo de comunicação que até pode funcionar em um certo grau, né? Ele até alcança o fanático, mas eu acho uma comunicação meio tosca. E num momento como esse, só ficou esse fanático, só ficou essa mensagem, essa chantagem emocional de, olha, se você não quiser ver o seu clube acabar, seja sócio. E os clubes fazem isso mesmo, né? O Botafogo, o Fluminense, principalmente os que estão mais fragilizados financeiramente, agora estão usando desse tipo de argumento. Olha, se você não pagar, não se associar, o clube vai acabar. O Cruzeiro está assim agora, né? O sócio reconstrução, como se fosse responsabilidade do sócio refazer tudo que os dirigentes fizeram lá esse tempo todo. E é o que a gente vai perceber agora, que vai ter que se reinventar, porque no recomeço de futebol, certamente com portões fechados, aquela contrapartida do acesso ao estádio continua comprometida. E essa chantagem emocional, ela funciona até o fanático só. Ela não chega no torcedor médio, porque o torcedor médio, ele tem outras preocupações na vida dele. Então, os clubes vão ter que achar novas maneiras de atender essas pessoas, de oferecer algo que para elas tenha um valor. E isso vai de encontro com o que o Alex acabou de falar. Né? Quando os nossos torcedores estão preocupados unicamente em ganhar ou em não ser rebaixados, eles não são torcedores frequentes do futebol, clube, seja como for, ele vai estar lá, a gente percebe que é uma relação muito frágil, né, de torcedor e de clube. A gente deveria ter torcedores que se identificam com o clube, que se sentem parte de alguma coisa, né, que pertencem a uma comunidade, é assim que funciona no futebol europeu, e ele vai estar com o clube, não importa a situação. Então, nesse caminho de sócio-torcedor, a gente também vai ter que reeducar um pouco dos nossos torcedores para que eles desenvolvam novos motivos para amar o clube de futebol que eles dizem torcer.
Como é que você vê isso daí, Alex?
Eu, sinceramente, não vejo, porque se a gente está discutindo a condição financeira do clube, isso passa para o torcedor também. O torcedor vai ter dificuldade de ter dinheiro para pôr comida na mesa. O clube de futebol, ele não vai vir em primeiro lugar. Fugindo desse fanático aí que o Rodrigo acabou de citar, ele, enquanto cidadão, enquanto pai de família, ele vai ter que primeiro fazer os ajustes que tem que fazer na situação da casa dele, e aí o clube fica em segundo plano. Aquela história que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes, ela vai vir muito à tona depois dessa situação.
No fundo é isso mesmo, né? Você não tem. Os programas já deveriam ser reestruturados lá antes da Covid, né? Até porque não são só a base de troca efetivamente de ingresso. Agora, mais ainda, né? E é isso. Acho que o resumo dessas conversas todas é reinvenção, né? tudo vai ter que ser reinventado no futebol, porque a gente tem um monte de coisa para repensar a partir de agora, quando ele praticamente para, né? Então, eu acho que o grande resumo dessa conversa, pelo que eu sinto, é isso. Várias pontas que precisam ser reinventadas. Do atleta participar, do sócio torcedor, do clube se reestruturar, da relação com a TV, enfim. Tem um monte de coisas aqui que precisam ser repensadas.
Boa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer demais, novamente, a participação do Alex, do Capello e do César aqui no episódio de hoje.
Valeu, Marcelo. Valeu, César. Um abraço, Rodrigo.
Valeu, Rodrigo, Alex. Prazer falar com vocês. Prazer pra falar contigo, Marcelo. Grande abraço.
Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.